Nós temos os ramos na nossa frente. Historicamente, esse é o dia que Jesus entrou em Jerusalém para viver a última semana da sua vida antes da sua crucificação. E ao longo do seu ministério havia jogos políticos, há sempre jogos políticos. Nós às vezes pensamos que estamos a viver nessa nova realidade dos jogos políticos, mas são velhos, são antigos, acontecem sempre em quase todas as culturas onde há políticas, há jogos. Então o que aconteceu no tempo de Jesus era alguma coisa que tinha, se calhar, fins piores, mas jogos havia. E realmente, quando pensam em jogos em geral, não sou grande fã. E as pessoas que conhecem-me muito bem sabem muito bem que não sou grande fã dos jogos. Eu tenho a tendência de evitá-los ao máximo. Até eu sei que há um grupo de nossa igreja que faz jogos e convidam o Joshua e o João e não a mim, porque eles já sabem que a minha resposta vai ser não obrigada. Mas consigo imaginar como podem ser divertidos. E se for apanhado no momento certo, até posso gostar de jogar um ou dois jogos. Jogos de chance ou de risco, jogos de estratégia, ou aqueles que requerem um mente e uma mão muito rápidos. Qualquer que seja o jogo, há sempre um objetivo principal. Qual é esse objetivo principal? Ganhar. Noites de jogos, jogos em família, jogos estilo de quiz. Tenta-se divertir, é verdade, essa é uma coisa que as pessoas tentam fazer, mas certificam-se de que ganha. Infelizmente nós não temos aqui Renato e Miriam, porque a Miriam, quando estás com a Miriam a jogar um jogo, tu sabes, é para ganhar. E estás na equipa dela, é objetivo, é único. Single-minded é ganhar. Mas, no entanto, há um jogo que nunca é jogado só para diversão, cujo único objetivo é ganhar. E este é o jogo político. Quando estamos a falar sobre jogos políticos, o que são e como eles funcionam, há vários estilos e maneiras de fazer jogos políticos. Eu escolhi quatro, que são os principais, e podemos ver pelo menos três dessas na nossa história, e um que conseguimos ver, se calhar, em vários capítulos da Bíblia, mas não na nossa história. Mas o primeiro jogo, a primeira maneira de fazer um jogo político é o que é chamado dar para receber. Por exemplo, essa guerra tarifária agora, recente, é um exemplo desse jogo político. É pedir muito, exageradamente muito, e depois a ideia era sempre negociar, para tentar pagar ou fazer um pouco menos, mas sempre ganhar alguma coisa. Biblicamente, na nossa história, podemos ver Pilatos que jogou essa com a multidão. Quando Jesus estava perante dele, o que ele ofereceu à multidão? Eu vou dar-vos Barabas, o pior dos piores, assassinato. As pessoas disseram não, então ele negociou. Ok, então fica com Jesus. Porque para Pilatos era menos mal. O segundo tipo é recusar-se a jogar. E essa não aparece na nossa história. Mas podemos imaginar, nós não sabemos que é verdade ou não, mas quando pensamos no jovem rico, quando ele estava perante Jesus e ele queria saber como entrar no reino de Deus, e Jesus disse, tens de vender tudo que tu tens. E ele disse, não vou jogar esse jogo. E virar-se, se calhar ele estava a tentar negociar com Jesus, a esperar para Jesus, diz, espera, ok, tudo não. São algumas coisas, mas Jesus não jogou. Nunca jogava jogos políticos. A terceira maneira de jogar é ser mais esperto e mais forte do que a oposição. Maquiavélico. Os fins justificam os meios. Se calhar a tática que Judas usava nessa história. os fins justificam os meios. E o mais óbvio e mais violento é eliminar a oposição. E parece a mim que o jogo político que agora está a ser jogado entre a Rússia e a Ucrânia, Israel e a Palestina, é a principal estratégia dos líderes religiosos no texto de hoje. Todos esses são jogos políticos. E como já foi lido, e vou ler mais uma vez, esse é o texto inicial que, se estás no YouVersion, conseguem ler também. Estamos a aproximar-nos da cruz, dia após dia. Somos confrontados com os dias, as horas e os minutos que construíram os últimos dias da vida de Jesus. Para mim é uma história difícil de ler e li várias vezes esta semana. E pensei várias vezes, e se tudo podia ser mudado, ou travado, ou contornado, ou pelo menos alterado um pouco? Se jogos políticos tivessem sido contrariados, qual teria sido o resultado? Então esta é a última semana da vida de Jesus. E hoje só lemos uma pequena parte de uma noite. Mas já aprendemos muitas coisas. Porque nesses capítulos é-nos dado um olhar claro sobre as diferentes pessoas envolvidas e os jogos políticos que estavam a jogar. Então, vocês podem abrir as vossas Bíblias, Lucas 22 e 23. Vamos também ler ou ver João 18, mas vamos começar em Lucas 22. E 23, e tudo isso já foi lido, então não vou ler a segunda vez, mas nós temos atores principais que estavam envolvidos nos jogos políticos. Nós temos Judas, temos os líderes religiosos, temos Pilatos e Herodes. E os jogos políticos que eles estavam a jogar, o que eles queriam? Por que eles queriam jogar esses jogos políticos? Nós sabemos, todos os jogos, o objetivo é ganhar. Mas ganhar o quê? Porque Judas estava a jogar um jogo político. A Bíblia não disse. Mas podemos, pelo menos, ter a oportunidade de pensar um pouco sobre o que estava acontecendo na sua vida. É possível que Judas ficou desiludido com o ministério de Jesus. Talvez também quisesse ver os romanos destruídos e Israel como nação dominante. Sabemos que temos outro discípulo no meio disso, o Zelote, que queriam o zelo que queriam isso. Mas talvez não tenha gostado do que achou ser a fraqueza de Jesus. A sua bondade, a compaixão, a sua falta de interesse em enriquecer e em estabelecer-se. Ou talvez tinha sido a raiva de saber que Jesus sabia o que ele, Judas, estava a fazer. E a pessoa que era, que o levou aos líderes religiosos. Ou talvez ele até estava preocupado que Jesus ia contar os outros 12 e outros discípulos sobre o que Judas estava a fazer. E para evitar isso, ele tinha de eliminar Jesus. Nós não sabemos. Pode ser uma destas coisas ou pode ser uma combinação de todos. Só sabemos, naquele momento, Judas queria que Jesus fosse embora. E fez a sua parte para ter certeza que ia acontecer. Entre os líderes religiosos. Eles queriam os seus seguidores de volta. Eles gostaram de estar nas boas graças do povo. Eles gostaram da sua posição. Provavelmente alguns deles até acreditavam que estavam a defender Deus e da piedade judaica. Mas para eles, Jesus era uma ameaça. Ele tinha-os feito, parece, tolos e até mesmo pecadores. E eles também queriam que ele fosse embora. Então Pilatos só queria manter a paz. Ele não estava interessado em Jesus nem em judeus. Só gostava da sua posição e não queria perturbar o status quo. Embora a conversa que teve com Jesus, ou a falta dela, o tinha perturbado, e também o sonho que a sua própria mulher teve, não o perturbaram o suficiente para correr o risco do motim ou de ver visto como fraco. Então, Pilatos só queria paz. Herodes. Herodes queria um espetáculo. Ele queria ver Jesus fazer milagres. Mas Herodes também gostava da sua posição como rei de Judeia. E por isso ele precisava dos romanos. Então ele queria ter certeza que Roma estava feliz sobre o que estava a acontecer na sua região. Então qual era o objetivo final dessas figuras na nossa frente que estavam todos a jogar jogos diferentes politicamente? O que é ganhar para cada um deles? Para Judas, ele queria estar longe do olhar de Jesus e provavelmente ficar com mais dinheiro e por isso vendeu-se. Os líderes religiosos só ganhariam com a morte de Jesus. Pilatos não queria nada a ver com Jesus, mas, como disse, queria uma cidade pacificada. E Jesus estava a estar no seu caminho para ter paz. Ganhar estava a satisfazer a multidão e a calar os judeus religiosos, os líderes. E depois temos Herodes. Ele queria ganhar o favor de Roma. E diz em Lucas 23, versículo 12, ele e Pilatos tornaram-se amigos através desses jogos políticos. Então ele realmente ganhou o que ele queria. Ao ouvir a história lida a nós sobre essa noite, sobre cada personagem, sobre as conversas entre eles e até depois com Jesus, o que achamos desta história? Estamos chocados? Principalmente com Judas? Como é possível? Como é possível que alguém que andava com Jesus 3 anos, que recebeu muito de Jesus e de estar em comunidade, como é possível que um discípulo que obviamente tinha muita confiança não só de Jesus, mas dos outros, como ele podia fazer algo como isso? Ele andava com Jesus provavelmente os 3 anos. Ou se calhar ficamos zangados. Quando pensamos sobre os líderes religiosos, já desde o início, os primeiros dias do ministério público de Jesus, eles já estavam chateados com ele. Estavam sempre a confrontá-los. E agora, mais anos que passaram, ficaram cada vez mais arrogantes e cruéis com as coisas que eles estavam a dizer e planear. O que eles fizeram, nós sabemos, eram simplesmente por causa do ódio e despeito. Se calhar ficamos indignados. Pilatos e Herodes tinham todas as provas e todas as provas apontavam para a libertação de Jesus. Ambos disseram, não vejamos nada contra desse homem. Eles sabiam o que ele não tinha feito, nada de errado. Não só não libertaram Jesus, como também espancaram e escarneceram dele. E no final, nem um nem outra quiseram assumir a responsabilidade pela decisão. Indignados, mas se calhar também desiludidos. Uma semana antes, as multidões tinham aclamado a Jesus, dando-lhe as boas-vindas a Jerusalém. Podíamos ir ao ponto de dizer que eles adoraram Jesus com cânticos e com ramos. Mas agora estão a zombar de Jesus e os seus sorrisos transformaram-se em rosnados enquanto gritam pela sua morte. Ninguém defende Jesus. Ninguém tenta salvá-lo. Como disse esta semana, li essas passagens várias vezes e senti-me outra vez todas essas emoções. Até zangados, irritados. Mas depois também senti outra emoção. Vergonha. Porque no fim de várias vezes de ler o texto, pensei, quão diferente sou eu de qualquer uma dessas pessoas na história? Quantos de nós estão inocentes da acusação de cada uma dessas pessoas? Traidoras. A Jesus, ou uns aos outros, a nossa fé. Ficamos e estamos sempre impecáveis nessa área, sempre defender Jesus, sempre abertamente dizer que Jesus é nosso Salvador? Defensores da minha verdade. Não uma defensora da verdade, mas a minha verdade. A minha maneira de pensar a Bíblia e Deus. A minha maneira de praticar a minha fé. Poderíamos alguma vez ser acusados de ser arrogantes, exigentes, ou mesmo violentos verbalmente ou emocionalmente com os outros por causa do que eu acredito, tal como os líderes religiosos? Ficamos uma vez injustos? Ignoramos um problema? Fechamos os olhos a uma injustiça porque não quisermos envolver-nos? Por isso ficamos em silêncio porque era mais fácil ou porque achamos é mais seguro de não meter nisso? Ou inconsistentes? Uma vez seguimos a multidão? Não usamos a nossa voz para dizer a verdade? Percebi-me esta semana de que não compreendermos realmente esta história ou o que Jesus fez na cruz se não admitirmos que somos muito parecidos, não com Jesus, mas com os outros. Aqueles que se opuseram a Jesus. O nosso pecado não é menos ofensivo do que o deles. O que faço na minha vida não é menos ofensivo do que Judas fez, ou os líderes religiosos, ou Herodes ou Pilatos. Sou igual. Se estivéssemos na mesma posição de qualquer uma dessas pessoas, ou até as pessoas da multidão, se calhar tivemos feito a mesma coisa. Essa é o que tinha de admitir esta semana. Realmente sou capaz. Sou capaz de fazer algo assim. A história de Jesus e da sua caminhada até a cruz não é uma oportunidade para nos sentirmos indignados com aqueles que movaram as peças para que Jesus morresse. É uma oportunidade para compreendermos a nossa própria natureza e a nossa própria necessidade de ter um Salvador. Esta semana é uma oportunidade perfeita para nós sentarmos-nos um pouco com Jesus e pedir-lhe a sua graça para nos acompanhar através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de andar connosco no nosso passado e do nosso presente. Conseguem lembrar qual é o objetivo dos jogos políticos? Ganhar. E era isso que Judas, os líderes religiosos, Pilatos e Herodes queriam fazer. Eles queriam vencer Jesus e por isso conspiraram um conjunto para derrubar Jesus e para o matar. Mas se lermos a história com atenção, há uma reviravolta. E a reviravolta é isso. É que nunca foram os jogos políticos que levaram Jesus à cruz. Foi o seu amor. E enquanto todas essas pessoas estavam a julgar, Jesus estava firme na sua missão. Ele já sabia e estava a caminhar até a cruz. Ele estava determinado a salvar a humanidade. E esse plano tinha séculos de existência. Desde Adão e Eva pecaram no jardim, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus planeou para resgatar os seres humanos, para criar um plano de nossa redenção. E a morte de Jesus na cruz estava prevista nas profecias ao longo do Velho Testamento. Então a primeira passagem, a passagem que a Sara leu, de João 18, mostra uma grande diferença entre Jesus e os que o rodeavam, entre aqueles que estavam a julgar os jogos políticos e Jesus, que não estava a julgar. Judas já tinha traído Jesus aos líderes religiosos e agora no jardim tudo o que tinha de fazer era indicar quem era Jesus. E em Lucas ele fê-lo com um beijo. Então os líderes religiosos, continuando com o seu jogo político, não chegaram a Jesus no dia nem no público, esperaram até à noite quando tudo era escuro e não havia muitas pessoas. Chegaram ao jardim em segredo, com guardas armados à sua volta. Versículo 4. Quando Jesus olhou e viu essa multidão aproximar-se, o versículo 4 de João 18 diz: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Jesus não estava cego a nenhum dos jogos que estavam a ser jogados. E essa é mesmo importante nos jogos políticos. A ideia é para confundir o outro. Mas Jesus não estava confundido. Tudo para ele era óbvio. Ele não foi apanhado desprevenido ou de surpresa, não foi apanhado numa armadilha ou mesmo no engano de Judas. Ele sabia o que ia acontecer. E por isso, em versículo 5, ele apresenta-se aos que procuram para o prender. Vocês estão a procurar quem? Jesus. Sou eu. Ele não tenta esconder-se, nem manipular a situação, nem enganá-los. É totalmente transparente e vulnerável. Nada dos jogos, políticos ou outros. Jesus tem essa possibilidade de negociar. Eles chegam lá e ele tinha a oportunidade de tentar convencê-los de fazer coisas de uma outra maneira. Ou pedir ajuda, de afastar das acusações, ou até de mudar a sua história para confundir. Podia ter usado a força, Pedro tentou usar força. Mas como Jesus não joga jogos, nem diz uma palavra, ou pelo menos quando ele fala, ele diz muito pouco. Para Jesus não se trata de poder ou de ganhar, trata-se de vida e morte. E estou a falar de vida e morte da humanidade, a tua vida e a minha vida. Todos esses jogos políticos foram tão cuidadosamente pensados para apanhar Jesus e livrar-se dele. Mas os jogos eram irrelevantes. E a única pessoa que tinha controlo da morte de Jesus era Jesus. Jesus manteve o curso de plano concebido em Gênesis. Jesus sabia que ia morrer e avançou com firmeza e vontade nessa direção. Jesus não morreu porque os líderes religiosos, nem Pilatos, nem Herodes, trabalharam para esse fim. Jesus morreu porque nos amava tanto que sabia que a única forma de estarmos com Ele era dar-se a si próprio como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, a sua vida pela nossa. João 3, 16. Há uma certeza na vida, e muitas vezes dizemos sim, é morte, é uma certeza, mas também outra certeza é sempre vai haver jogos políticos, jogos pelo poder, pelo controlo, por mais recursos, mais terreno. É fácil deixarmos ser apanhados por eles, sentir a raiva crescer ou temer quando estamos a pensar o que está a acontecer e o que possivelmente vai acontecer. É fácil para nós participarmos nesses jogos e permitirmos-nos tramar e planear para conseguirmos o que nós queremos ou acreditamos que merecemos. No entanto, como discípulos de Jesus, nós temos uma chamada diferente. Foi-nos mostrar uma forma diferente de viver e não julgar, de reagir às circunstâncias que nos rodeiam. Hoje, tal como nos dias de Jesus, Deus está no controlo de tudo. E Ele tem o plano, e um plano que não pode ser alterado, contrariado ou destruído. Pode haver mais jogos políticos por muito mais pessoas da nossa vida. Mas Deus tem o plano, e o plano vai ganhar. É-nos pedido simplesmente o quê? Seguimos Jesus nas suas pegadas do amor. Não como esquemas e planos, mas com vulnerabilidade, honestidade, caridade e misericórdia. Nós não temos de submeter-nos aos planos e jogos políticos. Nós temos de nos submeter a Jesus. Nós a caminhar com Jesus e tal como Jesus devemos enfrentar este mundo com calma, com graça e com a verdade. Devemos ser humildes e gentis. Se for preciso dizer uma palavra, que sejam as palavras que o Espírito Santo põe na nossa boca. Como sempre, tenho algumas perguntas que nos próximos momentos podemos usar para o nosso tempo de reflexão. E ao longo da semana também eu vou pôr, ou vou pedir ao André e ao João pôr um plano, um mini plano para o dia de sábado. Mas podemos usar algumas dessas perguntas, ou todas essas perguntas, no dia de sábado para refletir. Se não querem seguir um plano, então o meu conselho é 4 vezes no dia de sábado, leia o Evangelho de Marcos, 16 capítulos. Logo de manhã, capítulos 1 a 4. À tarde, mais 4. Lanche, mais 4. E à noite, antes de ir para a cama, os últimos 4. No dia de sábado é a oportunidade, no silêncio, quando lembramos Jesus no túmulo, esse dia escuro, longa, e caminhar com Jesus a partir do seu ministério e da sua vida. Então deixo-vos com essas perguntas por enquanto.